A semana da crise é o tema do nosso debate. Eu fiz um resuminho aí de uma... da última semana, algumas notícias que circularam, opiniões. Eu tô aqui no estúdio com o Saulo Gomes, que tá se lambendo para falar dessa história da lista, né? Não tá se lambendo não, Saulo Roberto? Daqui a pouco ele vai dizer se tá ou não. A história da lista da Odebrecht divulgada ontem. Mas vamos fazer um resuminho aí da semana.
Aquele vale tudo onde policiais federais podem fazer escuta telefônica de uma presidente da República, onde um juiz pode autorizar, certo, essas escutas, onde no mesmo momento já pode divulgar essas escutas, que era sob sigilo, né, no mesmo momento já se acaba o sigilo, já está publicamente colocado nos meios de comunicação. E, certo, interessante é que é no momento onde se está discutindo a participação de Lula no governo Dilma como ministro. É umas coisas assim muito desencadeadas, tudo em função, certo, dessa reação. E eu queria dizer aqui a vocês bem claramente, nesse momento conturbado que a gente vive, a gente tem que torcer e rezar para que esse governo Dilma continue, para que impeachment nenhum aconteça, até porque não tem nenhuma base legal para isso, e que o presidente Lula possa dar aí uma cara nova ao governo Dilma, que precisa sim reagir em alguns aspectos, principalmente no aspecto econômico, melhorar a situação econômica desse país, principalmente em relação à população que sofre com algumas situações, como aumento de energia, que graças a Deus aí já tem aí um anúncio de um recuo aí de 10%, mas outras coisas que vem diminuindo aí também essa qualidade de vida que tinha o pobre. Esse é o grande desafio do ministro Lula, a partir de então, a partir do governo Dilma. Acertaram o rabo da jararaca, mas não acertaram a cabeça.
Eu até pouco tempo atrás usei aqui os microfones da Rádio Pajéu e me posicionei de forma contrária ao impeachment da presidente Dilma, porque naquele momento eu não acreditava que essa fosse a medida mais apropriada. Agora, hoje, a discussão do impeachment, ela passa muito por governabilidade e passa muito pelo momento que a gente vive no país. Eu não sei se o PT e a presidente têm mais condições de fazer com que o país volte a estar no rumo certo. Eu, sinceramente, tenho dúvidas, porque a gente vê a cada dia novas denúncias, a cada dia novas manifestações, e não são manifestações, eu quero aqui deixar também claro, não são manifestações somente contra Dilma e somente contra o PT. A leitura que eu faço das manifestações e a principal leitura que eu acho que o povo brasileiro quer transmitir aos governantes e aos políticos em geral, é uma leitura de que o povo não tolera mais corrupção. E, quando falo em corrupção, eu estou incluindo todas as pessoas que são citadas nesse tema. A gente teve, por exemplo, uma delação aí do ex-senador Delcídio, em que ele citou pessoas do PT, do PSB, do PSDB, de vários partidos. Então, eu acho que o povo está clamando pelo fim disso.
Eu tenho 63 anos, sou professor de história, estudioso da história, amo, sofro, eu estou arrasado. Eu só estou falando que é a Rádio Pajéu, mas eu não ia falar. Até que ponto eles vão sangrar, gente? Porque está sofrendo, Nil, pessoas que são contrárias à política econômica, que discordam, divergem da presidenta. E os que compreendem também a história e um momento. Se adversário, combater, fazer oposição, faz parte da convivência humana. A gente diverge no trabalho, aí você e Michelle às vezes brigam, eu e meu filho brigo, discuto. Mas chegar a essa campanha que está havendo, não vou falar nos pecados do PT. Não vou falar nos pecados, todos nós temos, como dizia o grande J.C. Cristo Jesus de Nazaré, aquele homem era fera, né? Atire a primeira pedra. Agora, o pessoal que está apedrejando, não estou dizendo que Dilma não tenha pecado, nem Lula, não vou nem entrar nisso, nem Moro, não vou falar. Eu estou falando o seguinte, o pessoal que está comandando esta campanha, O pessoal, tanto é que o povo tá, o povo já deu uma surra em Aécio na rua, né? Em Alckmin. O povo está perdido. Você vê que manifestação, sem liderança, sem discurso. Ontem à noite eu liguei para um deputado federal que está com Dilma hoje, agora, nesse momento. E disse para ele, ele estava arrasado, seja um cabra homem, macho. Ele disse, esse telefone está grampeado. Eu disse, eu não me interesso se está grampeado o telefone. Você, presidente da República, nomear um ministro e ser impedido deste ato ser tornado realidade por um sujeito da desqualificação de Gilmar Mendes. Aí nenhum não tem conversa. Aí, entendeu? Independente de quando falar, a questão não é só a favor de impeachment contra. Não, a questão é muito mais profunda do que isso. Nós estamos tendo uma mulher honrada, decente, um esquema podre e corrupto que sempre foi. O Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, que está preso, que é o dono da maior empreiteira do mundo, uma das maiores do mundo. O ódio dele não é do pessoal, o ódio dele é do PSDB. Porque ele sempre bancou o PSDB e o PFL. E quem está comandando essa canalice são pessoas da desqualificação que você está vendo aí. Então a questão não é se é a favor ou contra. Eu sou a favor de limpar tudo. Eu disse ao deputado federal ontem, que é meu amigo, inclusive ele disse, o telefone está grampeado. Eu digo, e é o que me importa? Eu não sou ninguém. Agora, você assistir Gilmar Mendes, um cara que deu habeas corpus a Abdel Macio, o maior estuprador do mundo. Um cara que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, olhou para ele e disse, você envergonha o Poder Judiciário. Gilmar Mendes envergonha a espécie humana.
Como você disse, aqui é um fato atrás do outro. E a novidade de hoje, logo cedo, a partir das 6 horas, como você já deve ter noticiado aí, foi a 20ª Operação Lava Jato. E um detalhe chamou a atenção aqui em Brasília, é que uma das áreas concentradas nessa 20ª operação foi o hotel Blue Tree Park, que fica aqui nas imediações do Palácio Alvorada, a residência oficial do presidente da República. E aí logo se espalhou aqui a boataria de que 2 carros da Polícia Federal estariam lá no hotel para prender o ex-presidente Lula, porque Lula, quando vem a Brasília, fica hospedado neste hotel. Mas o que se confirmou, na verdade, é que esses policiais da Lava Jato estavam lá, de fato, recolhendo documentos relacionados ao que eles estão investigando dentro da Operação Lava Jato, de autoridades, personagens que frequentam o hotel Butri. Nada a ver com o ex-presidente Lula.
A presidente Dilma Rousseff disse ontem que não vai renunciar ao cargo e chamou de tentativa de golpe o processo de impeachment que está em andamento na Câmara dos Deputados.
Não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia.
Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás.
E aí sai a lista, né? Depois de tudo isso, essa edição aí da nossa produção, do que foi essa última semana, com algumas pinceladas de sonoras do que aconteceu da sexta-feira passada para cá, para rememorar o momento do nosso país. E ontem essa lista, né, da Odebrecht, que foi divulgada. Quem está aqui comigo, eu estava brincando, deve estar se lambendo para falar dessa lista, é Saulo Gomes, porque parece premonitória a fala de Saulo da última segunda-feira, e ele dizia que o presidente, o paizão da Odebrecht, estava doido, estava com ódio, era do PSDB, e de repente sai a lista da Odebrecht envolvendo pessoas de vários partidos. Saulo, sua opinião da lista, prazer tê-lo conosco aqui. Ele está rindo, se lambendo para falar, rapaz.
Bom dia, Nil, bom dia, queridos amigos, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú, né? Bom dia, Estimás, que está aqui, né?
o Tito, Michele, o Evandro Lira, né, sempre fazendo um trabalho tão importante para a comunidade aqui de Afogados. E a pedagogia da rádio, isso aqui é importante, né, Nil? A gente ouve a rádio impressa. O pessoal liga para mim, sabe, tá ouvindo que rádio em Recife? Eu digo, rapaz, é um. Por que não ouve a rádio de Recife? Eu digo, porque não tem uma que, desculpa, que preste. Eu sou cruel, né? Aí é verdade. Então, o trabalho que a gente presta aqui é uma coisa marcante. Por isso que essa credibilidade, esse conceito e essa audiência de qualidade. Olha, Nil, a lista, essa 200 nomes, né? Uhum. O interessante nos nomes, você até botou uma música, faça uma lista, são os apelidos dos caras que estavam, né? E tinha um escritório só para pagar propina. Quer dizer, a Odebrecht, ela é mais rica do que alguns países do mundo. Ela é mais rica do que a Bolívia, do que o Paraguai, em quantos países, uhum. Entendeu? É uma empresa multinacional de tentáculos que você nem imagina o poder daquela empresa. E o cara está condenado há quase 20 anos num das condenações. O Marcelo, Bahia Odebrecht. Inclusive, na Bahia, um dos que andam comandando o grito de impeachment, já que é o Embaçaí, que é o líder do PSDB, que é um baiano, Antônio Embaçaí, uhum. Né? Esse cara foi prefeito de Salvador. Eu estava conversando hoje de manhã, o deputado que eu falei ligou para mim de novo, Silvio Costa, né? Uhum. Já pegou uma confusão lá no conselho e vai para confusão mesmo, porque o negócio vai pegar fogo. Aí eu disse para ele, eu digo, olha, você sabia que em Embaçaí, quando era prefeito de Salvador, comprou uma cobertura, um triplex, feito esse dado, dando confusão no Lula. E o Antônio Carlos, na época, mandou chamá-lo, que ele é liderado de Antônio Carlos Magalhães. Vê a origem do cara. E disse, devolva, desmanche esse negócio, porque vai ter um escândalo, você está lavando dinheiro. Esse Embaçaí, toda a vida dele, na Bahia, aliás, todos os políticos baianos, todos no Brasil, mas os baianos, não tem um político baiano que não tenha recebido ajuda da Odebrecht. Isso de qualquer partido. Ontem a bandeira botava 19 partidos, outro 25, outro 26, né? Até o PPL, o Partido da Pátria Livre, entrou. E não tem, entrou o PPL, PZ2Z, que ninguém sabia o que era, né? Porque essa questão da sociedade brasileira, essa revolta, essa indignação, é o que eu disse a você. É contra todo o sistema que está aí. Porque nós somos um país potência, intelectualmente, culturalmente, nós somos um país potência, um dos países mais ricos do mundo. Ah, Nil, essa confusão na Petrobras, depois a gente devia ter um programa para falar disso. Nós temos as maiores reservas do mundo de gás e petróleo, que a gente sabe, e o que a gente não sabe que esse país tem. Então um país desse está com essa picuinha, está levando para uma discussão demagógica e irresponsável. Porque está se mexendo com mitos, com coisas que deveriam resolver de outro problema. Eu sei que houve erros, e todo mundo sabe. Mas estão satanizando como se só, entendeu? O erro fosse o PT. O PT errou como os outros. É uma dor maior, porque o PT teve uma história diferente, entendeu? Como é?
Talvez mas, a gente esteja parte da questão.
A gente discute isso, claro. Mas estão pregando ódio. Ódio, sectarismo, isso é muito ruim. E está incentivado o pessoal, quando eu falei aqui, deixa eu dar outra informação aqui, interessantíssima. Pessoal, por que tu fala isso? Se eu falo que eu não... Dói em mim não falar isso. Quem está comandando, em grande parte, a estrutura financeira de uma parte da manifestação, claro que eles estão aproveitando a indignação da sociedade, a decepção, não tem quem possa dormir direito com tanto escândalo. A Fiesp, a Federação das Indústrias no Estado de São Paulo, procurando um pessoal desqualificado. Aí você dizia que o Lula está procurando também é desqualificado. Essa lista está pequena dos 200, sabe? Vai sair mais. Agora os apelidos são engraçados, né? Aí você diz, como é que eu vou explicar? Pessoas que, né? De repente, o Cássio Cunha Lima, que todos os dias, né? Com aquela pose de imaculado, né? Um homem santo, um homem que saiu do governo da Paraíba por corrupção. Você sabe disso, foi afastado por corrupção. Na lista ele está chamado de poeta. Na lista. O Jarbas Vasconcelos, que é um cara tido como, né, um vestal, um padrão de dignidade, está na lista como Viagra, não sei porquê. Botaram Viagra o apelido de Jarbas, outro vampiro, né?
Com Humberto Costa.
Humberto Costa, outro sassaricano. Então, isso, vem mais coisa por aí. Essa é a primeira lista. Outras virão, e virão, Nil, com outras autoridades. A grande questão no Brasil, aí onde está o momento da gente mudar tudo, mudar a estrutura, de como funciona a eleição no Brasil.
O sistema é que é corruptível também.
Mas essa lista da Odebrecht, na segunda-feira, quando eu te falei nisso, e eu sempre dizia isso, Nil, se for para colocar um homem decente para tirar naquele congresso, para você achar, nem Diógenes, na Grécia Antiga, em Atenas, que Diógenes andava com uma lanterna e perguntava, você está procurando o quê? Estou procurando um ateniense honesto. Porque é uma coisa difícil. Eu digo a você, eu digo sempre aqui, dos 513 deputados federais e dos 81 senadores, não cabe os homens honestos numa Kombi. Um amigo meu, mais ruim do que eu, disse, Saulo, tu tá roubando mais, cabe numa lambreta. Você sabe o que é lambreta? Era aquelas motos, né? É? E olhe lá, em um, é, dois, um Ivan Valente, um Chico Alencar, tem uns caras bons, né? O Glauber Braga, do Rio de Janeiro, são uns caras que dá, é o sal, alivia sua alma você ouvindo aqueles caras, né? O enfrentamento daquela podridão, o Edmilson, do Pará, tem uns caras inatacáveis. Mas Cristóvão, veja bem, é um homem inatacável. Né? Agora, a posição de Cristóvão no momento desse para o PPS, olha, o PPS é um negócio confuso. A origem do PPS dói, eu não quero nem abordar isso, porque eu posso levar um processo e pôr outra confusão. Eu já tive depressão para o processo, entendeu? Mas se as pessoas dessem, se fizer uma, o que é o PPS? Quem é Roberto Freire? A origem, o que esses caras têm feito, o comportamento... Eu acho que Cristóvão não deveria. Primeiro, sair do PDT, um partido, né, que tem uma história com Brizola, e ir para o PPS. O PPS é um partido altamente complicado ideologicamente.
O problema do PDT tem relação ao próprio Lupe, né, que não tem história,
com
o brizolismo.
Oh, rapaz, como Brizola faz falta no momento desse, sabia? Tem um dado aí importante, a história do Brasil é... Uma das páginas mais gloriosas da história do Brasil foi em 1961, a chamada Cadeia da Legalidade. Brizola, num momento terrível como esse, com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, em agosto, e o vice-presidente João Goulart deveria assumir a presidência da República, porque ele era o vice-presidente, eleito pelo povo naquela época, se elegia no vice-presidente também. Você votava no presidente e no vice. Os votos eram separados. Tanto é que Jango teve mais votos. Jango era vice-presidente pela segunda vez.
Teve mais votos que o
candidato a presidente. Pouca gente não sabe disso, não. Juscelino, ele foi vice de Juscelino antes de Jânio. Uhum. Juscelino, vê, com toda popularidade, teve 500 mil votos a menos do que João Goulart para vice. Vê que força de Getúlio Vargas. Como Getúlio foi a grande figura desse país, né? Muito antes de Lula estar nessa crise aí, que eu lamento profundamente, sofro em ver Lula nessa situação, então na fogueira mais quente do que ele pagar os erros dele. Quando dizia, Lula foi o maior presidente da... Em termos populistas, né, né, a onda, eu dizia, não digam isso não. Mas só, mas rapaz, vocês não leem a história. O Brasil passou a ser um país soberano, com base para ser o que é hoje, graças a doutor Getúlio Vargas, que foi um dos presidentes mais cultos do Brasil, mais intelectualizados e mais comprometidos com o Brasil. O que ele criou, o que ele fez para esse país é o resultado desse. Esse país não está melhor ainda porque a gente não teve outro Getúlio, porque eles não deixaram que aparecesse. Eles destruíram Jango e depois Brizola. O que esse esquema aí fez contra Leonel Brizola, inclusive usaram o próprio Lula para destruir Brizola. Porque Lula era mais palatável ao sistema. Lula não criou problema não para a burguesia. Sabia que criou não. Lula, inclusive, foi a salvação de conflito dessa burguesia em crise aqui no Brasil. Porque Lula é um cara altamente talentoso, independente dos erros e pecados que ele cometeu. Ninguém é santo em poder. Mas Lula é um cara genial, entendeu? Em termos de comunicação. Lula fosse um professor, né, Júnior? Fosse um animador de televisão. Nem Silvio Santos ganhava de Lula. Lula pega um microfone, é um carisma para comunicar, hein? É uma coisa impressionante. Só que o poder é muito mais do que isso. E aí... O negócio engrossou. Então, o que foi que aconteceu em 61? Esse mesmo grupo, que nunca respeitou a democracia, queria impedir a posse de João Goulart. Aí o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, convocou o povo gaúcho para garantir o respeito à Constituição. E aí, meu amigo, foi uma das campanhas mais lindas da história do Brasil. Ele mandou distribuir armas para o povo gaúcho. Pela primeira vez na história da América Latina, um governante armou o povo e continuou no poder. Brizola fez isso. exigiu o respeito à Constituição. Os reacionários nunca perdoaram o Brizola por isso. Isso em 61. João Goulart volta ao Brasil. E como João Goulart sempre foi um homem conciliador, um dos grandes homens da história desse Brasil, viu, Júlio? Tão injustiçado. Tu não vê uma rua com o nome de João Goulart. Uma praça, não tá um hospital. E esse homem foi tão grande, tão importante. Esse homem foi tão honrado que evitou o Brasil para uma guerra civil, para não derramar sangue. E voltou ao Brasil, aceitou o parlamentarismo para não ter confusão. Brizola ficou inimigo dele 12 anos. João Goulart morreu no exílio de tristeza, com 58 anos, na flor da idade, mais novo do que eu, de saudade do Brasil. Foi o único presidente que morreu no exílio. E se Brizola tivesse sido ouvido, ele não tinha sido deposto, não. Mas o Brasil entraria numa guerra civil, não interessava a ele, a ninguém. Como agora, o perigo de agora, dessa ameaça, porque agora eles criaram um clima seguinte, de confronto total. O povo que foi à rua contra e o povo que foi à rua a favor. Qualquer resultado que saia, nós vamos ter conflito.
A gente já vê isso nas redes sociais, inclusive.
Vamos ter conflito!
Animosidade nos grupos. Agora, me diga uma coisa, Saulo. Eu estou vendo aqui, eu comentei isso no meu blog, os políticos pernambucanos estão começando a justificar as doações do Odebrecht. E todos estão fazendo isso em âmbito nacional. Todos usando a argumentação de que as doações, abre aspas, foram legais e tal. Eu comentei isso, inclusive, no blog, que mesmo com essa argumentação, quer dizer, tecnicamente...
É a mesma argumentação que o PT faz, foram legais.
É a mesma coisa que o PT está dizendo, que as doações foram legais, que o TSE aprovou
as contas. As que estão registradas foram, mas tem por fora que você teve.
O que não dá é para imaginar que uma empresa como a Odebrecht faça repasses legais ou não, por absoluta bondade, né?
Porque você é bonito, porque você é bom.
Então, no caso dos executivos, ela queria participação nas licitações e ganhar a licitação para executar obras, e no caso dos legislativos, na pior das hipóteses, tráfico de influência para favorecer a empresa. Tá?
Olha,
tá configurado isso.
Você tem notado aí, tá, agora a gente tira as dúvidas, por que Eduardo Cunha é presidente da Câmara? Por que Eduardo Cunha continua presidente da Câmara? Porque aquela Câmara, infelizmente, 90% é... Lula, quando era deputado federal, ele disse uma frase marcante, lapidar. Esta Câmara tem 300 picaretas. Houve até música sobre isso, né? Ele disse a frase mais certa do... Hoje tem 450. Aumentou o número de cabra safado. A gente nunca teve um congresso de tanto cabra ruim. Ó, tu sabe que tem cara que não sabe o nome do partido dele. Porque um homem decente que vai para ali, meia dúzia ou quatro preparados, né? São os destaques. O resto é para fazer esse tipo de coisa. Olha, Nilson, sempre quem mandou no Brasil foram os trustes. Um dos trustes mais importantes é o do automobilismo, as empresas de automóveis. Essas medidas provisórias que o Cunha vendia, ele distribuía o dinheiro com esses deputados federais, 200 e tantos deputados federais, estão no bolso dele, e ele dava o dinheiro e filmava. O cara dizia, ó, você vota, eu lhe lasco, bota, entendeu como é? Tipo mesmo de gangster. Agora, as empresas que davam dinheiro para aprovar a medida provisória, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Bradesco, Rede Globo, RBS, entendeu? Então, imagina esse pessoal, né? Honda, que compra esses deputados. Então, o que a sociedade brasileira, a indignação, a gente quer um congresso decente, com eleição decente, com um sistema decente, como está aí, isso é uma podridão, 30 partidos. Nós queremos programas de televisão decentes. É por lei, rapaz. O que a televisão faz com o povo brasileiro é um de respeito, né, Júnior? O nível de programação que nós temos na televisão, principalmente nessas grandes televisões, é um de respeito. O povo quer muito mais do que só. Aí esses vigaristas e oportunistas estão aproveitando a crise econômica, que é uma crise cíclica, para condenar a Dilma, como porque ela está no meio do furacão, né? Ela está... Onde se virar tem podridão, porque a política é podre. Aí você diz, uma mulher honrada, ela é inatacável. Dilma jamais pegou um centavo de ninguém para nada, nem para a família. Ela é cruel, ela inclusive é chata, antipática. Só que ela está num sistema que tem podridão e tem melação. É como dizer, eu mergulhei na lama, eu vou sair com lama. Mas eu sou um... Ela é uma mulher honrada. Aí você diz, a opção desses vigaristas e oportunistas que estão pedindo impeachment. Temer? Eu Temer, rapaz. Isso é brincadeira? Vamos mudar mesmo? Vamos deixar, a gente muda. Mudar com Eduardo Cunha, mudar com a Câmara dessa. São esses caras, Alberto Fraga. Alberto Fraga é um cara de Brasília. fazendo os discursos mais moralistas do mundo. Por isso que a gente, a sociedade, quando vê todos você ligar, ninguém aguenta mais, rapaz. Eu tava sem falar, 40, não queria falar, não. Michele me ligou. No meu programa em Recife, eu não tenho falado. É como você disse, porque se eu for falar, eu vou também criar um problema seríssimo, porque eu vou entrar desse jeito, né? E eu trabalho à noite, e eu já tenho muito cara que não gosta de mim. E do jeito que o clima tá, é capaz de quando eu descer na Folha, ter a extrema-direita lá, o CCC, o Comando de Caças Comunistas, os torturadores, para me dar um cacete, ou sei lá, me ameaçar. Eles estão fazendo isso. Muita gente aí tem recuado. Inclusive, a história cobra, né? O compromisso histórico-político é você tem que morder o fruto amargo e não cuspir. Cumprir o trato injusto e não falhar. Enfrentar o esquema falso e não ceder, mas dizer às pessoas, ó, esse esquema é falso, esse fruto é amargo, essa estrutura é podre. Porque aí vamos... Nil Júnior, Gedel Vieira Lima. É um da Bahia, pô, até você recebeu. Esse tá na lista, eu tenho certeza, tá na lista. Eu nem vi, mas tá. Baiano, não tem um que escapou. Recebeu milhões da Odebrecht. Esse cara foi ministro da integração. Mas pensar, esse cara, tu ser ministro da integração nacional. Aí tu pegar teus irmãos, teu esquema, e bancar, incentivar para pedir um impeachment de uma pessoa que tu fosse ministro. E tu sabendo que a crise não é ela, entendeu? Não. Quando eles estão botando a crise nela, que é ela culpada. E ela pegou isso com o Lula, né? Porque aí Lula procurando quem, vem. Esse PMDB, qual é a moral desse PMDB? Vamos me pichar o PMDB? Também? Ficou durante 13 anos se lambuzando, né, no prestígio do Lula e da Dilma, participando com 8 ministérios, criando 1000 problemas fisiológicos. É um partido nojento esse PMDB. E, no entanto, é uma base de sustentação do... Então tem muita coisa podre, né? Então a sociedade não quer mais isso. A sociedade cansou dessa história. Eu estou cansado também.
Todos nós
estamos. Agora, isso não justifica uma campanha fascista de extrema-direita para impeachar e destruir uma mulher honrada. Porque se esses pilantras que estão pedindo impeachment quisessem realmente passar o Brasil a limpo, né, esses que estão na lista, um por um. Olha, eu adoro quando você erra ou quando você é um cabo e diz eu sou isso e sou isso. Porque aí você... É bom você discutir e debater. Mas quando você vê um bando de picareta desse, né, com esse discurso, a resposta vai ser qual? Mas foi legal. Daniel Coelho, aqui de Recife, é um que recebeu uns 200 mil reais. Eu não sei qual era o apelido dele, parece que era... Né, não sei, Zé. Eu não quero nem dizer que eu tô com tanta raiva. Aí tu diz, aí o povo que tá ouvindo diz, mas ele recebeu 200 mil legal e o ilegal. Olha, se eu sou um empresário como Marcelo Odebrecht, tu chega na minha sala... Eu tenho um escritório para falar. E aí, Nil, tudo bem? Como está a tua campanha? Sabe, eu estou precisando de 2 milhões. Tu dá 1 milhão registrado ou manda pelo partido, eles fazem os esquemas, né? E o outro tu dá por fora. Aí tu gasta 1 milhão, o outro tu compra uma lancha, compra um apartamento para amante, compra um anel de ouro, compra viagem. Tu viste o hotel que Eduardo Cunha foi? Um amigo, eu sou só, ele tinha hotel 7 estrelas. 7 estrelas, rapaz. Tu viste o jantar? 14 mil reais. Mas, menino, isso é refresco. Onde eles vivem? Quem compra eles? Marcelo Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Maluf. A comissão, rapaz, tem 48 bandidos na comissão de 65.
Comissão do impeachment.
Tem 48 bandidos, assim, mas o Maluf, você tem ficha limpa. Maluf está gargalhando, né? Maluf não está nessa corrupção, porque já pensou que o Maluf tinha atingido o nível máximo de corrupção. E deixa eu te dizer mais um aqui. A gente está no rabo do jacaré. Isso é a ponta do rabo do jacaré. Se for puxar, porque os familiares do Marcelo, o velho, o Emílio e os executivos, eles vão botar pra... Ou vão, vai ficar. Marcelo vai ficar 15 anos preso, 20 anos. Outra coisa interessante é que o mensalão do PT, os caras foram punidos, presos e desgraçados na vida. O mensalão do PSDB, ninguém ainda foi preso, nem punido. E o mensalão do PSDB, esse mensalão que o cara que levou para o PT, ele fazia no PSDB. É aquela história da estrutura do poder. Quando o pessoal do PT chegou no poder, Aí tinha já um cabo que fazia aquele PSDB na presidência. Eu vou fazer para vocês também. Aí achou que isso nunca cairia. Você se habitua, né? Aí está o resultado. O Marcos Valério, que está preso no mensalão do PT, começou a fazer isso no mensalão do PSDB. Só que o mensalão do PSDB é aquela história que eu falei. Quando diz, vamos fazer justiça, vamos. Vamos convocar Fernando Henrique Cardoso. Condução coercitiva na Polícia Federal. Manda. Vamos convocar. Né? Vamos convocar a família Marinho. O Roberto Marinho, pelos crimes que praticou. O Roberto Marinho é um criminoso. É um dos cabos mais canalha da história do Brasil. Eu digo isso que eu não sou nada, não tenho ambição, jamais vou aparecer na Globo, encanto nenhum, eu posso ver isso. Eu sei, eu tenho a história minha, Roberto Marinho. Roberto Marinho, será que a Polícia Federal levava Roberto Marinho coercitivamente? O que é que tu acha? E tem muito mais gente para levar. Eles levam? Levaram Lula, aquilo foi, quando Lula disse, aquilo foi uma humilhação, de respeito. Não é porque era Lula, não, porque não precisava fazer aquilo. 6 horas da manhã, rapaz, o cara na casa com a família. Entendeu o que é isso? Isso é a articulação deles para o confronto. O confronto que vai vir, o conflito. E vai haver, se preparem.
Eventualmente, esse pessoal, o teste para ver o que é que...
Ah, olha, quando Lula falou, eu senti, quando ele disse no telefone, disse, esses meninos da Polícia Federal e no Ministério Público parecem enviados de Deus. Eu entendi aquilo. É, a pose e o poder. Oxi, a educação, né? O cartaz que estão, né? O poder arbitrário. Porque não era para mandar convocar. Lula, você vai depor. Ele iria, cara. Ele sabe que iria. Vai chegar às 6 horas da manhã. Aí você diz, e aí ele foi, foi. Se isso aí acontecesse com um cabo como Leonel Brizola, Leonel Brizola não iria. Mas não iria mesmo. E ia para o confronto. E o Lula, como ele disse, eu posso incendiar esse país. O próprio povo, sabe que existe pecado e crueldade no poder. O povo não é tolo, o povo nunca foi tolo. O povo vive com salário, nem vive sem salário e vive. Agora, o que estão fazendo não é moralizar o país. Né? Basta olhar as figuras que estão aí querendo, comandando. Essa que é. Olha um homem decente. Olha um homem decente. E a lista, isso dessa lista, Nilson, de roubo, é a ponta do jacaré. Vai sair mais listas de outras fortunas aí que você... Quando Fernando Henrique comprou a reeleição, e comprou mesmo. O caba que vendeu, para não contaminar, eles montaram o esquema, caçaram o cara, pegaram o caba fazendo não sei o que lá, caçaram, acabaram com o caba. O caba tá no nome era Rony Von, tu lembra desse caba? Rony Von. O caba no grampo, sem nem saber, coitado, sabe? Eu recebi 200 mil contos para votar a favor. Quem promoveu isso? Mendoncinha. O autor da emenda da reeleição foi Mendoncinha. Esse menininho daqui, aquele beiçolinho daqui, o Mendoncinha, do DEM, que ele é tão bonzinho, aquele filho diz, é Mendonção, aquela gente tão boa. Esse PSDB é um partido que serve aos interesses financeiros internacionais. Por isso que ele é tão poderoso. A Globo, toda essa estrutura de poder, o PT, enquanto cedeu, eles não forçaram, não. Quando o PT... A economia começou a crescer, vamos aproveitar, vamos queimar o PT, porque o PT, né, tem outras estruturas sociais, independente de todos os erros do PT, né, Nil? O PT tem uma base social muito forte, entendeu, cara? Tem muita gente decente dentro do PT. Um Olívio Dutra, um Tasso Genro, um João Paulo, entendeu? São pessoas que você não pode dizer que não são. São caras que deram a vida, construíram o PT. Eles são arrasados, porque tem de gente. Eu tenho um amigo do PT, que é 30 e tanto no PT, que ele ligou para mim, Saulo Gomes, eu queria falar contigo. Eu disse, diga. Ele disse, eu não sei o que fazer. Eu disse, rapaz, tudo passa na vida. Isso é um túnel escuro. Vamos ver o que... Algo novo tem que surgir disso. E ele foi um dos caras que sempre criticou o PT. A mídia conhece muito ele. A mídia Miguel era de uma ala dentro do PT, chamada Radical. Mas ele sempre criticou essas alianças, esse convívio. Que é o resultado aí. Se o PMDB reunido... para voltar a saída de algum momento desse. Aí o povo fica olhando e diz, quanta covardia, quanta ingratidão, quanta malandragem. Aí o povo começa a olhar, e olha as figuras que estão cantando isso, que estão incentivando isso, que estão alimentando isso. Querem o quê? Já estão dividindo o governo, sabia? Não sei quem, Armínio Fraga vai para a Fazenda.
Já estão fatiando
o poder... Antes, porque eles estão pensando que vai ser assim. Ah, vai não.
Saulo, a Lucinalva Carvalho está lhe parabenizando, né, e batendo palmas aqui para você. Pedro Araújo está levantando uma questão que eu ia levantar. Está pedindo, ele dizendo, bom dia, professor Saulo, bem que poderíamos botar nessa relação o ex-governador Eduardo Campos e o ex-senador Sérgio Guerra. Como foi amplamente divulgado, eles estavam em algumas relações aí nessas operações de petroleiros, inclusive. O que, é que você diz sobre a presença, principalmente do Eduardo nessa lista e do Guerra? Né?
Olha, Eduardo morreu e eu acho que ele faz uma falta danada. Se ele tivesse influído ou não, ele...
Ele não estava no olho, não estaria no olho
ele, do furacão também. Veja bem, é o que eu digo. Olha, Nilvinho, deixa eu pegar lá. Eu, para falar sobre Eduardo, eu me sinto... aquela coisa, impedido pela relação fraterna. Eu gostava tanto de Eduardo, deixa eu te dizer, que Eduardo foi governador 7 anos e eu nunca fui no palácio. E todas as vezes que Eduardo me via, ele levantava aquelas mãos e gritava e me dava um abraço bem carinho. E por isso que eu não fui, já por isso. Quando Eduardo saiu candidato, um sobrinho meu, que ainda foi grande assessor dele, depois fez, né? Ele disse, Eduardo é doido para te ver. Eduardo mandou me chamar várias vezes para participar. E eu nunca fui, já porque eu tinha por Eduardo uma relação fraterna também. Sabe o que é a relação de querer bem uma pessoa independente do poder político? Tanto é que eu nunca... O último abraço que ele me deu aqui na campanha, eu me emocionei tanto. Então eu tinha uma relação com o Eduardo sagrada, achava Eduardo. Foi um cara que eu vi nascer, crescer. 85, 86, eu tinha na campanha de Jarbas. Primeira vez que eu vi Eduardo, onde João está hoje, o filho dele, o João Campos, ali. Eu estava com meu filho mais velho. Como é seu nome? Eduardo sempre foi aquela figura. Claro que Eduardo participou de altas reuniões com Fiat, com Gerdau, esse cara Jorge Gerdau, Eduardo, era um cara, porque Eduardo era chamado por eles também, Eduardo era um quadro internacional, Eduardo participou com todos esses altos empreiteiros, de altas reuniões, o prestígio de Eduardo com Lula, aí é outra coisa, o que Pernambuco cresceu com Lula, hein, que Lula investiu, Lula, a interferência pessoal de Lula, aquilo que eu disse a você, eu vi a despedida de Lula e Eduardo, eu vi, coisa linda, né? E hoje é uma crise. O PSB todinho, 95%, vai votar contra o PSB. Aliou-se com o Aécio. Que feria... Você diz como? Veja a crueldade. O Sérgio é outra história. Por quê, meu Sérgio? Porque o Sérgio era um dos... Eu dizia isso de Sérgio. Eu fui assessor de um irmão de Sérgio, Zé Carlos Guerra. Esse era um amigo meu de conviver, de dormir na casa do cara, dirigir com o cara. Andar Pernambuco todinho com o irmão dele. E me dizia quem era Sérgio, assim. Sérgio é um homem tão poderoso. Sabe quem conhece Sérgio também, em termos de poder? Edson Moura, doutor Edson Moura. Só que ele não vai contar, numa emissora de rádio, o quem é Sérgio. Eu também vou contar tudo quem é Sérgio aqui. Mas só dizer uma coisa, Sérgio é um dos homens mais poderosos da América Latina, era. Tanto eu sei como é que um caba de Recife era presidente do PSDB.
Nacional.
E mandava. Houve um lançamento de um livro de Fernando Lira, e Sérgio Guerra, eu fui para esse lançamento. Trouxe para o Recife o governador de São Paulo, Zé Serra, o governador de Minas, Aécio Neves, foi lá no Passo Alfândega. Eu estava assim, olhando, Fernando Lira, Eduardo Campos no meio, Zé Serra e Aécio. Inclusive, ali eu já vi, Aécio é um péssimo morador, né? É um fútil, não tem hotel, não tem nada, nem para playboy Aécio presta. Né? Porque até para playboy você tem que ter um bom papo, uma brincadeira, né? É um almofadinha. Aí eu tava lá. Eu abracei Sérgio Guerra. Severino, Sérgio, eu odiava esse nome, Severino. Eu disse, mas tu és poderoso. Desse jeito. Ele riu. A última vez que eu tive com o Sérgio, em agosto de 2010, no gabinete dele, eu olhei pra ele e disse, tu és amigo de Benjamin Steinbrück, um dos homens mais ricos do mundo. Porque quando perguntaram, Saulo, qual é o segredo do Sérgio ser tão poderoso? Sérgio é poderoso porque Sérgio é amigo dos homens mais ricos do mundo. Por isso que ele é. E o PSDB é braço político desse setor mundial, a social-democracia no Brasil, que não tem nada a ver com a social-democracia europeia. Aí ele disse a mim, a outra vez, ele disse, mas não só sou amigo de Benjamin Steinbrück, tem mais. Ele era metido. Era metido mesmo, Sérgio era um homem que não suportava o povo, rapaz. E foi eleito senador por quê? Foi eleito senador, junto com... Sérgio esnobava Roberto Magalhães, Marco Maciel, Jarba Vasconcelos. Por quê? Porque Sérgio tinha a arma mais poderosa que um homem detinha até hoje. Isso, na peça Ciro, 2.500 anos depois, já dizia. Qual é a arma mais poderosa do mundo? O que está na lista? Dinheiro. Sérgio era o articulador desses homens, ó. Qualquer campanha, qualquer coisa, o Sérgio bancava. Esse Bruno Araújo, ele deve estar nessa lista, o Bruno Araújo. O Brunão tá? Eu nem, tá, o Bruninho? Ah! Inclusive, em Recife, eu fiz muita crítica a eles e eles são ligados. Eu disse, quem é esse Saulo Gomes na rádio? Vamos pressionar para tirar ele. A gente, aí, eu dizia, Bruno Araújo, antes dessa lista eu saí. Eu tinha certeza que ele estava, sabe por quê? Porque ele era homem de Sérgio Guerra. Pedro, Sérgio Guerra, quando o Paulo Roberto falou, a CPI da Petrobras, todos eles recebiam pedágio para mim. Isso é uma farsa, a CPI.
Paulo Roberto
Costa. Paulo Roberto, ele, Sérgio Guerra pediu, mas Sérgio Guerra, 10 milhões para Sérgio Guerra, não era nada não. Quem conhece o triplex de Sérgio Guerra em Piedade, tem cinema, cinema. Quando ele saiu dessa reunião, foram para lá, Zé Serra, Tancredia para lá. Quem conhece? Tem pessoas daqui que conhecem. Você vê o jornalista Magno Martins, né? Que fala tanto. Uma das pessoas mais ligadas a Sérgio Guerra é a esposa de Magno Martins, Aline Mariano. Prestigiada presidente do PSDB. Eleita vereadora com o apoio do Sérgio. Fortíssima, uma grande vereadora, uma grande secretária. Sérgio não era brincadeira não, rapaz. Se virando sério. Sérgio tem um cabo chamado Falcudo Covan. Tu te lembra de um viaduto que caiu em Belo Horizonte antes da Copa?
Lembro.
Que matou no Sérgio. Covan, esse cara, esse tanto é agora, esse cara era, é tão amigo de Sérgio Guerra, que quando Sérgio se embebedava, Sérgio não era bebê não, mas tomava um uísque, ele dizia, rapaz, eu tô com vontade de comer, tomar uma sopa. Eu digo, onde? Em Paris. Ai, agora, pega meu Falcon.
Pra me deixar
Edson ali. Moura andou nesse avião de Covan. Edson Moura conheceu o Covan. Eu tô pensando, não vou contar tudo, não.
Aí, um humorista que disse que o cara era tão rico que pegava o helicóptero pra ir comprar pão.
Ah, não. Aí, parece brincadeira. Aí o cara dizia, e se ela não tiver em Paris? A namorada dele, né? A namorada dele, sabe quem era? A filha do Brenan, Nenê. Nenê Brenan. Ó, é. Seu pessoal pobrezinho, né? Aí disse, vai pra Londres. Aí disse que o Covan dizia, rapaz, esse meu avião, Sérgio, leva você quando você quiser. Esse cara é dono das maiores construtoras do mundo, Covan. Doutor S. Moura conheceu ele pessoalmente. Inclusive, doutor S. Moura andou no avião desse avião. Um Falcon 55, que é um foguete, uma moto com um foguete. Porque o doutor S. Moura foi deputado estadual, é compadre de Sérgio Guerra.
Isso, isso tem uma relação.
Viu, Pedro? Sérgio é um. É isso aí, Pedro, mais poderoso. Agora, Eduardo Campos. Eu tenho por Eduardo esse amor. Você acha
que você vai fazer que nem aquele ministro não, Supremo? Não. Você vai alegar a suspeição?
Não. Agora sim, soube, é preciso que se, né? Soube que Eduardo participou de reuniões. Eduardo era um líder internacional. Eduardo, inclusive, era um homem preparado para, numa crise de país ser, que ali era preparado, culto, intelectual, poeta, engraçado. Não é isso aí, não, que é um coitado, não, né? Tanto aí, você sabe que o Lula queria Eduardo. Porque Eduardo era encantador, rapaz. Então, Pedro, sobre Eduardo, eu não tenho dados. Se tiver, não falarei, mas ficarei tristíssimo e com dor. Se Eduardo estiver nessa lama.
Ele apareceu em algumas delações. Sim,
né? Eu sei, claro. Né, como, mas ele... Inclusive o pessoal tá apertando aqui em Recife, né? Esse negócio de arena. A Odebrecht é da arena, pô.
É verdade.
A arena é da Odebrecht, né? Aí são coisas, Pedão. Pedro Vicente Araújo, um abraço para você. Você me ouve quando tá chegando em Recife, né? Eu sempre boto uma música para você e obrigado por você participando e colaborando.
Elimar está perguntando sua opinião sobre Jarbas, que chegou a sugerir. Jarbas sugeriu o suicídio de Dilma. Acho que ele falou aí, está falando em renúncia aí. Não sei se falou nisso, mas enfim. E Jarbas na lista?
Ontem tá. É aquela história, né? A lista. Eu queria estar na lista dos nomeados para o Supremo Tribunal Federal, para eu dar uma surra em Gilmar Mendes, se puder. A lista do Saulo Gomes vai ser ministro do Supremo, para eu fazer como o Silvio Costa fez com Jair Bolsonaro, para eu dizer, bem solão, que ele diz, porque aquele Gilmar, quando aparece, só a figura dele me causa... Se ele fosse a favor, ele votou a favor de uma coisa que eu sou a favor, e eu odeio ele. Né? Entendeu? Ele
votou Marcos, a favor. Estou entendendo. O Marcos de Caiçara, o que você acha do João Campos? Filho de Eduardo no governo
Câmara. Jovem, isso é tolice, um jovem brilhante, competente, tá num cargo ali, isso é tão pouco para isso. Inclusive, muita gente foi abordar isso como fosse, se João Campos não brilhar, dança, cara. Se tiver talento, e o pai tinha, né? O pai, o que o pai sofreu, foi o maior defensor de Eduardo na campanha do Todo Mundo Os Precatórios, a vida é muito grão, né? O maior, porque eu achava que aquela campanha do que estavam fazendo com ele era o que tinha nada a fazer com o Lula, destruir. Eduardo, rapaz, não andava em Recife, cara. Vinha parava em João Pessoa, o que fizer com o Eduardo. Eu disse uma vez, eu me suicidava. Eu disse, Eduardo. Ele deu uma risada. Eu nunca tomei nenhum comprimido para dormir, professor.
Saulo, prazer sempre ter você conosco. Vai ficar a Semana Santa aqui. Não, que Tiririca? Levanta, querendo que tu fale. O que é que tu tem para falar? Tem algo para falar de Tiririca?
É um grande homem.
Um grande homem.
Um grande humorista e um grande deputado. Tá na lista, não.
Tá? Dá uma conversa. Não, tá uma conversa que cantaram ele. Ele disse, não veja esse negócio para mim.
Olha,
não,
eu tenho, aí onde tá? Veja como... muito bem. O Tiririca não faltou uma sessão. Porque o riso é a coisa mais séria do homem, é o riso. Você sabia disso, né? Você tá rindo aí, cabeludo, inclusive tá fazendo plano de cabelo, né? Tá mais cabeludo do que Evandro e Tito. O Tiririca é um homem decente. Agora, porque é um palhaço, mas só os palhaços são decentes. Só os homens sérios provocam riso. Você sabia disso, né? Os canalhas não fazem com que você sorria. E não tem nada mais gostoso do que sorrir. E não tem nada que possa mais desafiar o poder do que sorrir dentro do poder, né? Então, deixa eu agradecer a você. E dizendo o seguinte, o trabalho que a Pajéu faz, a Rádio Pajéu sempre foi, o Gassalo, tu disse que a Pajéu é melhor do que a BBC de Londres, eu digo, muito melhor, poxa, porque a Pajéu é no Pajéu, a BBC é em Londres, né? Se a gente fosse em Londres, se a BBC um dia vier conhecer rádio no Brasil, e ele vier aqui, ele vai conhecer o que é uma emissora de rádio mantida, né, pelo carinho, pelo calor do povo e a qualidade da programação. Você sabe, se não fosse, eu não teria espaço aqui. Desde a época de Dom Francisco, Dom Francisco nunca foi secretário, permitia sempre, né, todo debate, ouvir os quatro, cinco lados, o lado que tiver na Pajéu tem espaço. Vem Dom Pepeu, mesma coisa, Dom Egida, mesma coisa. Então, eu acho que essa cidade é uma cidade abençoada, uma cidade diferenciada. E daí a importância da gente nesse cenário aí. As discussões de afogado, os debates de afogado. Né? O trabalho que o Evandro faz, esse negócio secretário da cidade. Você, eu vim ouvindo na rádio, rapaz, você... O que você resolve aqui? O cara no Detran com o Bronco, você... O receito, Bombinha estava aqui, ligou na hora. Quer dizer, essa é a função realmente de uma emissora de rádio. Difundir cultura, difundir cidadania, né? Música de qualidade, debate democrático. Por isso que nós somos uma cidade diferenciada. Quando me perguntou, Saulo, e Afogados? Eu digo, ali é uma coisa diferente. Ali é uma cosmopolita cidade no interior, no pleno sertão, que todo mundo se encanta. Todo mundo que chega aqui, diz, papai, que cidadezinha amostrada, desenvolvida, né? Metida mesmo, mas metida no bom sentido, como Monteiro é, como Campina Grande é, como Petrolina é, no sentido da gente tem, né, o que mostrar. Esse debate, essa convivência democrática. E, para mim, você sabe o amor que eu tenho pela rádio, né? E como me sinto em poder contribuir para que a gente, todo mundo, tenha a mente livre para decidir. Não é você ser a favor ou contra, não. É você dizer, poxa, eu vou pedir a punição de alguém com base, com firmeza, né? Eu vou pedir a absolvição de alguém com firmeza, com justiça. Porque o próprio povo, se errar, ele se penitencia, né? E o povo começa, uma grande multidão, mesmo com essa campanha que está aí de impeachment, sentindo que a mulher Dilma Vana Rousseff é uma mulher incorruptível e que está no olho de um furacão, cercada por um bando de malandrão, de gente da pior espécie, que só pensa em se locupletar. E esse é o amargo preço do poder. E como diz o poeta, boa noite, senhores tristes do poder. O poder, Nil, é de uma tristeza incomensurável. E todo fim de poder é triste, é solidão, né? É dor. Isso eu te dou 1 milhão de exemplos. E vou depois fazer o comentário do quadro aqui em Afogados da Engazeira, quando se aprumar, né? Porque aqui pode pintar ou uma guerra, aqui, né? Ou uma harmonia.
Vamos aguardar. Saulo Roberto Gomes, fazendo a gente pensar, refletir. 11:12 agora.
Debate das 10.